Hoje nós vamos trabalhar com a unidade 4. O que que essa unidade 4 vai nos trazer? Então, vai nos trazer o que eu vejo como o mais importante para vocês, administradores. Tá? Nós vamos ver a análise vertical e a análise horizontal. Ou seja, eu vou dar uma noção para vocês de como é que vocês podem utilizar as demonstrações contábeis para tomada de decisão no dia a dia da empresa. Então, para que a gente faça isso, o que que é interessante? É comparar uma conta com o total do ativo ou uma conta do passivo com o total do passivo e assim sucessivamente em relação às demais demonstrações. Ou seja, ativo, passivo, PL, nós já sabemos que é do balanço patrimonial. Só que o detalhe importante que tem que ser lembrado também é que não me adianta, enquanto administrador, muitas vezes, analisar a empresa só naquele efetivo ano. Nós temos também que analisar a empresa em anos anteriores para que a gente possa ver se realmente ela evoluiu. Essa evolução, para ser mais fidedigna possível, ela também tem que levar em consideração outros fatores externos depois no global, no fechamento dessas informações. A contabilidade, ela dá conta do seu papel, que é fornecer informações para tomada de decisão dos gestores, ou seja, apresentar os balanços, as DREs, DFCs, DMPLs, balanço social, a demonstração do valor adicionado. Os fatores externos, quando eu falo, são o mercado, a questão econômica, e eu sei que vocês têm uma disciplina de economia que vai mostrar um pouco como é que faz essa análise lá no mercado externo, externo à entidade. Outra coisa também, que os autores não falam muito, mas que a gente tem que lembrar sempre, e eu já vinha falando nas aulas anteriores, que é a questão de nós analisarmos o setor a qual a nossa empresa está inserida. Para vocês terem uma noção como isso é sério, que a própria Receita Estadual hoje, ela divide as empresas em âmbito estadual por segmento, para poder ver qual das empresas elas estão fora do que acontece no normal de todas as outras que são do mesmo segmento. Ou seja, com isso, ela já tem uma noção, a fiscalização do Estado já vai ter uma noção se a nossa empresa, aquela que está com valores muito diferentes das demais, está ou não sonegando impostos, e é assim hoje que eles fazem o seu mapa de fiscalização. Então, não é simplesmente porque não gostou da empresa, não. Elas levam em consideração as informações que são transmitidas hoje. Não podemos esquecer que as informações contábeis transmitidas também não são só os demonstrativos, são também as notas fiscais eletrônicas, que também dá uma base, tanto para a Receita Federal, para depois fazer esse cálculo em cima dos tributos estaduais, federais, desculpem, e a estadual em relação aos impostos estaduais e o município, claro, dependendo do tipo de município, do tamanho dele, também em cima desse município. Como os municípios nos polos que vocês estão são municípios maiores, então são municípios também mais cuidados, mais observados pela Receita do município também lá. E vocês também devem saber, enquanto administradores e futuros gestores públicos, que os estados e a União mandam de volta para os seus municípios o valor do fundo de participação dos municípios e o fundo de participação dos estados. Então, vocês têm também esse fundo que vocês recebem o retorno, por exemplo, do ICMS, 25%, conforme a Constituição, é repassado para o município, mas não é 25% direto. Daí, para isso, quem tiver interesse, pode me perguntar, pode me mandar um e-mail, que eu dou o site onde traz esses dados, como é que se calcula isso, como é que se faz. Porque é uma coisa que eu gosto, que eu acho interessante, que eu acho legal da gente também saber e batalhar pelo município da gente, caso nesses polos tenha alguém de algum município menor que o local do polo onde vocês estão inseridos. Então, dentro das nossas análises, vamos fazer uma suposição, e aqui segundo o autor do livro, né, o Tibúrcio, Em relação às demonstrações encerradas, em 31 de dezembro de 2006, 31 de dezembro de 2007, 31 de dezembro de 2008. As receitas vocês já devem agora saber que nós vamos retirar da onde? Dos demonstrativos de resultado, que tem vigência no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2006, 31, que deu 350 mil aí na transparência de vocês, e no ano de 2007 foi 400 mil, no ano de 2008 foi 480 mil. O ativo total, aí sim, em 31 de dezembro de 2006 foi 200 mil, em 31 de dezembro de 2007, 2010, 31 de dezembro de 2008, 240. Como é que a gente já, num primeiro momento, pode observar? Podemos ver que tanto as receitas quanto o ativo total tiveram incremento, ou seja, aumentaram. Então, a análise horizontal, ela nos permite verificar essa evolução. Eu separo as coisas, ou seja, eu separo as devidas contas e faço a análise delas. De que forma é feita essa análise? Então, como é que a gente faz? Primeiro, a gente vai escolher uma data base. Essa data base, aqui no nosso exemplo, nós vamos fazer em relação ao ano mais novo, né? Desculpa, pelo ano mais velho. Então, olha só. Fizemos uma regra de três. Eu acho que em contabilidade, muita gente se engana, acha que a contabilidade precisa muito de cálculo, de muitos números, e no todo não precisa tanto assim. Se o aluno for bom em somar, diminuir, dividir, multiplicar e fazer regra de três, ele não precisa tanto da matemática. Óbvio que se o contador fosse específico, vamos dizer assim, quiser se especializar em auditoria, ele vai precisar saber estatística, vai precisar saber outras coisas além da matemática, básica. Então, como é que eu faço esse cálculo? Vamos agora acompanhar comigo. O cálculo, então, vai ser em cima de uma regra de três que eu vou fazer do ano de 31 de dezembro de 2006. Então, no caso aqui, a minha receita, né? Em cima do ano da minha receita de 31 de dezembro de 2007. O que que eu observo? Que a evolução de 350 mil para 400 mil foi de 14,29% neste período de um ano. Agora, em relação ao ativo total, vamos fazer o mesmo cálculo. A receita de 31 de dezembro de 2006 para 2007 foi de 114,29 ou 14%, de 2007 para 2008 foi de 20%. O ativo total, fazendo aquele mesmo cálculo, o que é que nós estivemos achando antes? Que aqui eu não estou demonstrando todos, mas vocês têm condições plenas de fazer esse cálculo em casa. Deu 105 ou 5% de crescimento do ativo do 31 de dezembro de 2006 para 31 de dezembro de 2007 e 14,29% em relação a 31 de dezembro de 2008 com relação a 31 de dezembro de 2007. Então, essa análise mostra que nos dois primeiros anos, ou seja, de 31 de dezembro de 2006 para 31 de dezembro de 2007, deu 14% e 20% de 31 de dezembro de 2008 para o período de 2007. O ativo total, 5%, 14,5%, como a gente já viu. O que que eu tiro disso? Então, isso nos mostra que essa empresa aqui, ela está conseguindo utilizar de uma forma melhor os seus ativos para que gerem receitas, porque é através do ativo que eu vou gerar receita. E é utilizando, é consumindo esses ativos que eu vou obter ou vou incorrer em despesa ou custo, se vocês assim quiserem falar. Já análise vertical. Antes nós estávamos fazendo análise horizontal, agora nós vamos trabalhar com análise vertical. O que que ela nos mostra? Ela mostra o que se corresponde à participação das contas nas demais contas, então. Por exemplo, como é que eu vou fazer isso? Eu pego um total do meu demonstrativo, do meu balanço, né? Que nós já vimos que o balanço tem o ativo circulante, o ativo não circulante, o passivo circulante, o passivo não circulante e o patrimônio líquido, certo? Então, Nós já vimos que o circulante é tudo aquilo que vai vencer nos próximos 12 meses e o não circulante, sempre aquilo que vai vencer além desses 12 meses, tá? Ou desse final de exercício. Então, olha bem. Ativo circulante, então, em 31 de dezembro de 2006, deu 31% em relação à receita, né? E o não circulante, 69%, e assim sucessivamente, conforme vocês podem observar aí na transparência que está para vocês, tá certo? O passivo circulante é a mesma coisa, nós percebemos que ele era de 18%, passou a ser de 20% e 25%. O não circulante ficou igual, ele não se alterou nos 2 anos, 31 de dezembro de 2006 e 31 de dezembro de 2007, mas já aumentou em 31 de dezembro de 2008. E o patrimônio líquido foi de 62%, passou a ser de 60%, e agora em 31 de dezembro de 2008, 51%. Com base nisso, nós podemos perceber que ao longo do tempo ocorreu um aumento de participação do ativo circulante em relação ao ativo total. E em relação à parte de baixo, que corresponde ao direito do balanço patrimonial, ocorreu um aumento na dívida de curto prazo e longo, compensando então por uma redução do patrimônio líquido, ou seja, a empresa está mais endividada. Isso é bom ou é ruim? Depende. Aqui, voltando na transparência, o que que eu vou mostrar para vocês? A dívida dela de longo prazo, ela permaneceu igual nos 2 anos, tanto no dia 31 de dezembro de 2006 e 31 de dezembro de 2007, ela não aumentou. Mas houve algum empréstimo, alguma coisa que foi comprado a longo prazo que aumentou o nosso passivo não circulante para 24%. O que que aconteceu com isso? A empresa andou fazendo alguma coisa no longo prazo. Se fosse só no longo prazo, eu já diria que de certa forma foi bom, porque é bom você conseguir empréstimos de longo prazo, com prazo de carência, porque muitas vezes o juro é menor, é um financiamento junto ao BNDES. Então eu tenho que olhar nas notas explicativas desses balanços se de repente esse empréstimo vai no futuro me trazer mais recurso, então esse grau de endividamento não é tão ruim assim. Mas o que que eu observo também, já ensinando um pouquinho vocês a fazer essa análise? O passivo circulante também começou a ter mais dívidas. Vocês observem que em 31 de dezembro de 2008, o total do passivo em relação ao passivo circulante foi de 18%, mas já no ano subsequente, o patrimônio líquido diminuiu, mas o passivo circulante aumentou. E a mesma coisa aconteceu entre 31 de dezembro de 2008. Por enquanto, ainda a análise não dá muita base para nós. Então, não é só isso que nós temos que olhar no balanço, tá? É o conjunto de todas as análises que vai me ajudar a tomar a decisão. Então, vamos ver como é que fica. Agora, em relação à demonstração do resultado do exercício. Então, sempre eu vou observar a minha receita, que é a primeira linha da minha DRE, em relação a cada grupo das demonstrações, em cada grupo de contas. Despesas administrativas. Aqui, eles colocaram um valor X e daí colocaram despesa de salário, despesa de energia e telefone e tal, despesa financeira. Aqui não houve uma preocupação do contador, né, em mostrar para vocês que elas são classificáveis em despesas administrativas, despesas de vendas e despesas financeiras, tá? Aqui as despesas administrativas podem estar misturadas às despesas de vendas. Tudo bem, isso faz parte do trabalho. Tá ok? Mas olha só, como é que foi feito isso? Foi pego o total das despesas administrativas ao longo do ano de 2006, dividido pelo valor das receitas ao longo desse mesmo ano e assim sucessivamente para cada um dos itens que aí apresento. O que que nós observamos? Que, num primeiro momento, que as despesas administrativas em relação à receita também foram aumentando. Mas, se vocês estão lembrados, a receita também ela foi aumentada. No primeiro ano para o segundo foi de 14,29%, do segundo para o terceiro foi de 20%, né? E os percentuais não aumentaram muito. Assim sucessivamente em relação. Vocês percebem que a energia e telefone se manteram iguais, assim como as despesas de seguro. As despesas de seguro, ontem, na aula anterior, nós vimos que isso acontece por quê? Porque o valor do seguro é pago antecipadamente, a cada ano ele vai sendo, a cada mês e a cada ano ele vai diminuindo 1/12. Então, geralmente não muda e significa que as apólices de seguro não foram tendo grandes mudanças nos seus valores, tá? Então, vamos agora observar o lucro líquido ali. Olhem para o lucro líquido, por favor, na nossa transparência. Ele teve uma variação menor do ano de 2006 para 2007 e de 2007 para 2008 ele aumentou um pouquinho, né? 14% em 2006 em relação à receita total, 11% em 2007 e 12% em 2008. O que mais que nós poderíamos dizer aí, né? Que é necessário fazer uma ressalva sobre a situação especial que envolve cálculos com números negativos. Porque aqui no exemplo do autor, sempre eu tive o quê? Eu tive um lucro em todos os meses. Então, se eu tive lucro, é mais fácil porque o lucro é positivo. Mas e se eu tive prejuízo? Se eu tive prejuízo, eu tenho que cuidar, porque eu posso, então, com o número negativo, acabar tomando uma decisão errônea. Depois de nós termos essa noção, agora a gente vai falar dos índices ou indicadores de liquidez. Para vocês entenderem os indicadores de liquidez, nós não temos só um ou dois, nós temos vários, mas alguns são mais utilizados que outros. A gente vai ver primeiro o total, o que quer dizer o índice de liquidez, depois a gente vai trabalhar com cada um deles. A rigor, uma redução da liquidez, por exemplo, pode ser negativa ou não. Depende do contexto e das variáveis que eu já falei para você. Então, não dá para tomar decisões simplistas demais. E não dá para partir só da minha empresa. Eu tenho que olhar o conjunto das empresas que fazem parte também daquele meu grupo de empresa, daquele mercado no qual eu estou inserido, além das variáveis externas à minha empresa. Então, a liquidez, nós já vimos quando eu falei de balanço patrimonial, que ele é classificado pela Lei 6.404 pelo grau de liquidez, ou seja, quanto mais líquido, quanto mais rápido se tornar dinheiro, melhor. Então, é dessa liquidez que eu estou falando. Então, para eu saber qual é o meu melhor índice de liquidez, eu tenho que levar em consideração duas coisas. Quando eu falo de só ativo, caixa e disponibilidades, eu tenho um tipo de liquidez. Quando eu falo de caixa e mais as minhas despesas antecipadas, eu estou falando de outra coisa. Quando eu falo do total do meu ativo circulante em relação ao total do meu passivo circulante, eu tenho outro tipo de liquidez que a gente já vai ver. Então, essa liquidez é o quanto mais rápido eu consigo transformar aquilo em dinheiro, ou seja, em forma de eu pagar as minhas dívidas de curto prazo. Então, eu tenho que olhar o quê? Esses índices, eles são interessantes para ver se eu não estou entrando em uma situação de falência ou de concordata, né? Para isso, eu tenho que olhar a legislação sobre falência e concordata para ver realmente o que que eu tenho que fazer. Em relação também ao índice de liquidez, os bancos, os fornecedores, ou seja, os capitais de terceiros, sempre vão olhar para o nosso ativo circulante em relação ao que nós já temos de dívida para conceder ou não o crédito que a gente está pedindo, ou empréstimo, ou coisa parecida. Então, como eu falei para vocês, nós temos vários tipos de liquidez. Vamos ver agora a liquidez corrente. Como é que ela é? É o ativo circulante dividido pelo passivo circulante. O que que ele vai mostrar? Nos mostra se os ativos de curto prazo são maiores ou menores que os passivos de curto prazo. Então, quando o valor obtido for superior a 1, significa que o ativo circulante é superior ao passivo circulante. Se esse valor der negativo, desculpa, não negativo, menor que 1, significa que nós não temos ativo circulante suficiente para pagar as nossas obrigações de curto prazo. Isso vai nos mostrar que nós estamos caminhando para uma concordata, mas não necessariamente. Lembra lá no, da chamada de atenção que o autor também nos coloca? É uma análise muito simplista. Mas, num primeiro momento, se isso ficar acontecendo vários anos, vamos então colocar, como a gente diz na gíria, a nossa barba de molho enquanto administrador dessa empresa. Então, olha só, lá naquele nosso balanço patrimonial que a gente tem, a liquidez corrente em 31 de dezembro de 2006 foi de 1,72. No ano de 2007, em 31 de dezembro, foi 1,58. E em 31 de dezembro de 2008 foi de 1,59. O que que eu quero dizer então? Que a empresa naquele momento tinha ativo circulante 72 vezes ou 72% maior do que o passivo circulante. Nós tínhamos então uma situação muito favorável, ou seja, acima de 1,5, segundo muitos estudiosos, já é bom para a empresa. Nesse nosso exemplo aqui, todos os índices são importantes, porque acima de 1,50 significa que eu tenho uma vezes e meia de ativos para pagar o meu passivo circulante. Vocês percebem que aqui no nosso exemplo, no ano de, ou seja, no dia 31 de dezembro de 2007, o nosso índice caiu para 58% e aumentou apenas 1% para o ano subsequente ou para os próximos 365 dias, né? O índice de liquidez seca, como é que é feito esse cálculo? Olha bem, eu vou pegar só o meu ativo circulante total e vou diminuir as despesas antecipadas. Vocês ainda lembram o que é despesa antecipada? Será que vocês precisam voltar na apostila para lembrar o que são os conceitos de despesa antecipada lá do capítulo ou da unidade 3? Então, vou relembrar vocês. Despesa antecipada, lembram? A questão lá do seguro. Eu pago no ato um valor global para ter uma apólice para ser utilizada durante 12 meses. Então, cada mês eu vou dar baixa de 1/12. Por isso que geralmente eu já paguei isso aqui, já paguei essa despesa e estou então agora fazendo o quê? Vou diminuir para que o valor fique mais real, vamos dizer assim, para minha análise. Então, olha bem, nós pegamos e vamos fazer liquidez seca é igual ativo circulante menos despesas antecipadas igual passivo circulante. Percebam que esse número já mudou. Quando eu retiro as despesas antecipadas, neste exemplo aqui, mostra que então agora eu já tenho só 1,52 de ativo circulante em cima do meu passivo circulante. E esse índice cai para 1,42 em 31 de dezembro de 2007. Percebam que a variação acabou sendo alta. Melhorou um pouquinho em 31 de dezembro de 2008, que passou a ser de 1,45. Então, a meu ver, ela me traz um índice mais próximo da minha própria realidade, mas não significa que ele seja melhor do que o outro. Temos que levar em consideração todos no seu conjunto. E a liquidez imediata? O nome já está dizendo. Eu só vou me preocupar com o caixa e meus equivalentes de caixa. O que eu considero equivalente de caixa? As minhas aplicações de curtíssimo prazo e as minhas contas bancárias, que é depósito à vista, tá? Então, a imediata, olha bem a diferença. Eu tenho só 0,17%, né? E depois 0,21 e em 31 de dezembro 0,20. Ou seja, o que que está acontecendo? Eu tenho apenas possibilidade de pagar 17% do meu passivo circulante se eu precisasse hoje pagar todas as minhas dívidas. E depois a gente vai ver que tem a questão dos prazos, né? Porque, por exemplo, no meu ativo circulante, se eu sou uma empresa comercial, eu tenho estoques. E no meu passivo circulante, eu vou ter as minhas dívidas com fornecedor. Então, vocês já vão descobrir que eu também tenho que ver em quanto tempo eu fico com mercadoria estocada e quanto tempo eu tenho fornecedor para pagar. qual é o prazo que eu ganho desse meu fornecedor. A mesma coisa se eu, por exemplo, tenho cliente, se eu vendo a prazo. Impossível, gente, eu trabalhar numa empresa com a seguinte política. Para atrair clientes, eu dou para ele 30, 60, 90, até 120 dias para ele pagar o que me deve. E eu ganho do meu fornecedor 30, 60 dias para pagar. Vocês podem perceber que essa situação não tem como a empresa manter por muito tempo. Por isso que esses índices são bons também para mostrar isso. Não só esses aqui, mas mais ainda alguns que a gente vai ver. Na liquidez geral, o que que nós vamos ter? Aí sim, nós vamos somar tudo o que nós tivermos de ativo circulante mais ativo não circulante, dividindo pelo passivo circulante mais o exigível ou não circulante. Então, olhem bem, agora o meu ativo circulante, ou seja, o meu ativo total, dividido pelo meu passivo total, aqui passivo total para Maria Denise. Para o autor, se eu falar passivo total, ele está falando de patrimônio líquido junto, e não é isso. Aqui para o autor é só passivo circulante, mas passivo não circulante. Eu vou ter um índice de 82%, então, ou seja, eu tenho só 80% no ano de do dia 31 de dezembro de 2007 para dar conta de pagar todas as minhas dívidas. Então, eu tenho menos que um. Menos que um significa que eu, mesmo que eu venda todo o meu ativo total, eu não dou conta de pagar todas as minhas dívidas. E como eu disse lá no início das nossas aulas, que o patrimônio líquido não existe no mundo real, e eu acho que eu já convenci vocês, significa que a minha empresa não está muito bem das pernas, não. Por quê? Porque essa relação está muito desfavorável, tá? Então, o que que os indicadores de atividades querem dizer? Qual é a finalidade de eu ter esse indicador de atividade? Estuda, então, o processo de produção da empresa. Se for numa empresa industrial, vai ser o quê? A questão da aquisição da matéria-prima, a transformação em produto pronto para eu vender, a venda desse produto e o recebimento. Se vocês quiserem entender um pouco essa questão, isso a gente chama de ciclo operacional. Qual é o ciclo operacional da minha empresa? Tá? Qual é a ligação dos indicadores de atividade com o ciclo operacional? O Marion, no capítulo 3 dele, da contabilidade empresarial, ele explica um pouco o que que é isso. Para vocês, seria interessante dar uma lida até para entender um pouquinho mais. Então, como é que eu faço essa análise? Vamos ver então, agora, qual é, lembra que eu falei antes, ainda há pouco, dos índices de prazo, se eu vendo com prazo maior de recebimento e pago com prazo menor, alguma coisa não está legal. Então, vamos ver agora quais são esses índices. Em relação ao estoque, ao tempo de estocagem. Na indústria isso é mais perigoso, mas não tanto. Por quê? Porque nós temos que levar em consideração que hoje, no Brasil e no mundo, não se tem mais grandes estoques de produtos. No Brasil isso acontecia muito na época da inflação, né? Ainda lá no século passado, para ficar mais bonito, né? No milênio novo, isso já não mais, porque o Brasil não tem mais grandes inflações. Mas eu, como já sou um pouco mais vivida que vocês, posso afirmar o seguinte: no início lá, até início dos anos 90, a inflação no Brasil chegou a 82% ao mês. Então, imagina, as empresas queriam estocar, ou então até aplicar em mercado financeiro, que era muito melhor do que vender produto. Por isso que a gente escuta que o Collor disse que nossas empresas eram todas sucateadas. Lógico, ninguém queria investir na indústria, na empresa, no comércio, era melhor investir no mercado financeiro. Mas voltando aqui ao prazo de estocagem, quanto tempo esse estoque vai ficar na minha empresa? Então, dependendo do tipo de atividade que eu tenho, vai ficar muito pouco, vai ficar assim, pouquíssimos dias, dependendo do produto, pode ficar bastante tempo. Então, cuidado, vamos ter que analisar isso olhando o setor da minha indústria, da minha empresa comercial, ou da minha empresa até que eu tenho no momento. Como é que eu faço isso? Estoque médio pela despesa que eu tenho com estoque, multiplicado por 360. O que que é o 360? 360 dias, que é o que o ano tem. Então, estoque de material de consumo. Quanto que eu tinha lá no dia 31 de dezembro de 2006? 18 mil. Em 31 de dezembro de 2007 eu tinha 19.200 e 31 de dezembro de 2008 20.800. A minha despesa de material de consumo, aquilo que eu precisei no ano de 2007 foi 38 mil e de 2008 foi 44 mil. Como é que eu faço isso? Então, olha lá, o estoque médio em 2007 foi os 108, os, desculpa, os 18 mil mais os 19.200 dividido por 2, que deu 18.600. E para 2008, os 19.200 mais os 20.800 dividido por 2, que são dois períodos, me deu então 20 mil. Após esse cálculo, o que que a gente tem que fazer? O prazo de estocagem agora eu vou ter que fazer multiplicando pelos 360 dias para ver se dá certo. Então, o que que eu faço? Eu pego isso e divido, então, os 18 mil pelos 38, que é o prazo de estocagem com a despesa que eu tenho, multiplico por 360 e chego a 176,21 dias. Ou seja, no ano de 2007, eu tive um prazo de estocagem de praticamente quantos meses aí? 6 meses e antes praticamente 5 meses e pouco, né? Ou 163 dias. No exercício 2007, o volume desse estoque de material de consumo era suficiente para 176 dias de uso e de 2008 para 164 dias de uso. Por meio dessa análise, o que que nós vamos concluir? Ela é muito excessiva ou não, dependendo do tipo de empresa. Então, olha só, uma forma de eu observar isso com maior segurança é comparar, como eu já falei, com as outras empresas do meu setor. Se o prazo de estocagem da minha empresa estiver acima da média, significa que eu tenho excesso de estoque. Se eu tenho excesso de estoque, não esqueçam, eu tenho o custo da manutenção desse estoque que eu tenho que observar. Se eu sou uma empresa exportadora, isso é pior ainda. Por quê? Porque significa que eu estou deixando mais tempo a minha mercadoria, às vezes no estoque, lá no porto, que ainda tem todos aqueles custos de manuseio desse estoque e tudo mais, que vocês provavelmente vão conhecer isso também no curso, senão o contador vai auxiliar vocês a fazer esses cálculos. Em alguns setores, o prazo de estocagem deve ser pequenininho, como eu falei antes, tá? Lembram agora, por exemplo, das montadoras. Vocês podem olhar, de vez em quando sai reportagem na televisão sobre isso. Os pátios estão superlotados. Para elas, isso é um horror, né? Não dá. Significa custo, significa dinheiro parado no pátio. Então, isso não pode acontecer. Na empresa minha, lá no setor que eu estiver, também não é legal ficar com isso na prateleira. Agora vamos ver o prazo de pagamento que eu falava antes. Diz respeito, então, a quanto tempo nós temos para pagar o nosso fornecedor. Como é que a gente faz isso? Prazo de pagamento, ou os fornecedores médio, dividido pelas compras vezes 360 dias. E o das compras é despesa com estoque mais estoque final menos o estoque inicial. Então, primeiro, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a divisão para ver o prazo médio, que é dois períodos dividir por dois, que vai dar a média para mim, para daí eu fazer a multiplicação. Então, em 2007, aqui no caso do exemplo, o que que aconteceu? Nós tivemos 71,17 dias para pagar o nosso fornecedor. E no ano de 2008, isso já caiu para 69,08. Com base nisso, o que que nós vimos? Que nós perdemos já 2 dias. Então, vai depender muito do que como nós estamos lá. E se esse passivo aqui também não está fazendo com que eu pague juros por atraso, multas. Então, isso eu também tenho que observar. E ainda muito mais, né, noção se é importante eu ter sempre mais dias ou menos dias. Porque muitas vezes também, quando eu compro a prazo, eu tenho que levar em consideração hoje que eu também posso não ganhar o desconto. Então, o ideal é ter de repente o desconto e pagar as minhas mercadorias, o meu estoque à vista. Mas para isso eu preciso vender à vista. Então, eu tenho que analisar também o mercado, a região onde está a minha empresa. Vocês podem observar, né, se vocês quiserem, peguem empresas que vocês sabem que têm filiais e deem uma observada nas demonstrações antes da consolidação. Porque uma empresa tipo Ambev, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer a consolidação do seu balanço. Uma empresa tipo Gerdau vai fazer a consolidação. Então, para que eu possa analisar qual delas está melhor, eu tenho que fazer separado, por filial. Isso também é possível, mas essas demonstrações geralmente ficam lá na empresa para o administrador da empresa, não ficam para o mercado aqui fora. Mas porventura a minha empresa faça parte do mesmo ramo dessas que eu citei, aí eu preciso conhecer. Até para ver se não tenho de repente que fechar uma filial minha, porque naquele lugar, naquele município que ela está inserida, está instalada, não é interessante. Agora, o prazo de cobrança dos meus clientes. Vai dizer quanto tempo eu levo para receber. Também não esqueçam vocês que a própria legislação do imposto de renda, ela me permite também usar uma margem de clientes incobráveis, tá? Isso também é interessante observar. Então, como é que eu faço isso? O valor a receber, médio, né? Então, eu faço a média primeiro, divido pelas receitas e multiplico por 360. No nosso exemplo aqui, nós temos valores a receber em 31 de dezembro de 2006 de 3.600, em 31 de dezembro de 2007 de 33 mil, em 31 de dezembro de 2007 de 53 mil, e as receitas a gente já tinha antes visto. Qual é o prazo de cobrança então em 2007? O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar os 30.600 mais os 33, vou dividir por 2 que me deu 31.800 e vou dividir por 400, multiplicar por 360. Então eu tenho, olha bem, eu recebo em 28 dias e tenho em relação ao outro que a gente viu antes, 60 e 71 dias. Então, opa, melhorou. Eu tenho mais de 2, alguma coisa de rotatividade de recebimento em relação aos pagamentos. E de 2008 eu pego os 33 mil mais os 53 mil, dividido por 2, que vai dar 43 mil, divido por 480 agora, multiplico, já aumentou então o meu prazo. Percebam que está invertendo a situação. Em relação ao meu pagamento de fornecedores, eu tinha 71 dias e caiu para 69, alguma coisa. Em relação aos clientes, eu tinha 28,62, agora eu tenho 32,25. Então, alguma coisa já dá para eu começar a pensar. No exemplo aqui, lógico, didático. Então, tá aí então para vocês, no autor ele coloca que ela pode então aumentar o valor de vendas, mas isso ela está aumentando a possibilidade de perda com clientes que não quitam suas obrigações. Também é uma outra questão. O ciclo financeiro, uma forma então de analisar a política de capital de giro da empresa, que é a relação entre os três prazos que a gente estudou. A empresa compra o material de consumo que fica estocado por 164 dias, com uma receita produzida que leva 32 dias para receber e o estoque financiado para 69 dias. Então, olha bem. Aqui tem um esqueminha muito interessante que está no livro de vocês e que eu também transferi para uma transparência para aqueles que quiserem estudar para uma avaliação. O prazo de pagamento, 69 dias, o prazo de recebimento, 32 dias, o ciclo financeiro, então, da empresa, na realidade, é de 127 dias. Podemos somar, então, o prazo de estocagem ao prazo de recebimento para termos o tempo que a empresa leva entre a compra do estoque e o recebimento dos clientes. Deu, então, 196 dias. Como é que eu fiz isso? 69 dias são financiados pelo fornecedor, restam 127 dias em que é necessário buscar os recursos para o financiamento. Esse valor corresponde ao ciclo financeiro, então, da empresa. Resumindo, ciclo financeiro, prazo de estocagem, mais o prazo de recebimento, menos o prazo de pagamento. Substituindo para o exemplo, 164 mais 32 menos 69. Quanto maior o ciclo financeiro, maiores as necessidades que eu tenho de buscar recurso financeiro para capital de giro. Não significa que os índices que a gente viu até aqui também não são importantes. E aprenda uma coisa: na contabilidade não existe uma informação mais importante que a outra. Todas elas, o conjunto das informações, são importantes. Cuidado para tomar decisão só com parte das demonstrações na mão, tá? Esse é o recado que eu dou para vocês, administradores. Então, os índices de endividamento e de estrutura são importantes para nós estudar o passivo, como é que ele foi composto, qual é a composição dele. O interesse aqui é verificar esse índice de endividamento e as fontes de recursos que nós estamos usando. Então, nós podemos fazer em relação ao capital de terceiro e o capital próprio. O que vocês acham que é mais importante, o de terceiro ou o capital próprio? Aí, vamos ver, tá? O capital de terceiro, nós já vimos que é o passivo circulante, mais o passivo não circulante, o capital próprio é o patrimônio líquido. Então, nós vamos ver isso. Quanto o valor do índice é menor que 1, podemos afirmar que a maioria das fontes de financiamento vem do capital próprio, ou vem do patrimônio líquido. Significa que o patrimônio líquido, na realidade, representa o capital da empresa, capital que não gera custo financeiro, tá? Então vamos ver. O passivo circulante em 31 de dezembro de 2006 é 36 mil. Em 31 de dezembro de 2007, 43 mil. 31 de dezembro de 2008, 59 mil. O não circulante a gente já tinha visto, né? Assim como o circulante. E agora vamos ver o patrimônio líquido, que até então nós não tínhamos usado essa informação. Em 31 de dezembro de 2006, nós tínhamos 124 mil. Em 31 de dezembro de 2007, 125 mil. Em 31 de dezembro de 2008, 123 mil. 123 mil significa que, de repente, nós não tivemos um lucro suficiente, porque capital próprio, capital entregue pelos acionistas, não é devolvido assim tão simplesmente. Existe um estatuto ou um contrato social que vai dizer as regras para que um sócio saia da empresa se ela não for de capital aberto, se ela for uma limitada, por exemplo. O patrimônio líquido não é composto só de capital social, nós já vimos antes. Ele tem as reservas de lucros, ele tem as reservas de capital. Dentro das reservas de lucros, tem aquilo que a receita, em confronto com a despesa, sobrou para a empresa. Então, eu também posso pensar, por exemplo, que no ano de 2008, a empresa diminuiu o lucro dela, não o capital social. Ok? Então, apesar do capital próprio ser superior ao capital de terceiro, podemos perceber que a relação entre o capital de terceiro e o próprio aumentou ao longo dos anos. Isso significa que a empresa está se endividando. Agora, vamos ver essa estrutura de endividamento. Se ela está ocorrendo em decorrência do meu curso de tempo for maior ou menor para pagar. Ou seja, passivo circulante a gente já sabe que é curto prazo, não circulante, longo prazo. Então vamos lá. A estrutura desse endividamento. Usando os dados apresentados no nosso exemplo, a gente vai calcular esse índice. Então, para 2007, 2006 foi de 0,9. Em 2008 foi de 1,2 e permaneceu igual em 2009. Então, resumindo, considerando que o endividamento da empresa tivesse, né, se ela tivesse aumentado nesse período, o índice da estrutura de endividamento revelaria que a metade do endividamento, então aqui, é de curto prazo. Agora, vamos sair do balanço patrimonial para dar uma olhada nos índices de rentabilidade, tá? Que mostra o desempenho dessa rentabilidade em relação ao lucro no período. Onde que eu pego o lucro? Lá na DRE. Então vamos lá. Que corresponde então ao retorno que nós vamos ter desse índice. Então, é o lucro operacional dividido pelo ativo médio multiplicado por 100, porque é uma regra de 3. Então, vamos lá. O lucro operacional é o lucro que a empresa obtém com suas operações antes de remunerar os seus financiadores. Então, vamos lá. Antes das despesas financeiras, do imposto de renda e da contribuição social. Não o lucro líquido, ainda. Depois vai ter outro índice que vai usar o lucro líquido. No ano de 2006, o lucro operacional foi de 71. No ano de 2007 foi 71 também. E no ano de 2008 foi de 92. O ativo médio foi de 200, 210 e 240. Então, o ativo médio de 2005 no 31 de dezembro de 2007. Então, vamos a calcular o índice então de rentabilidade do lucro sobre o ativo. 71 dividido por 205, que nós achamos, multiplicado, deu então um ROA de 35%. E em 2008, de 41%. Então, as atividades da nossa empresa conduziram um lucro de 35% e 41%. Agora nós vamos ver o lucro líquido correspondente ao patrimônio líquido médio. Vocês perceberam que o ROA ele é em relação ao lucro operacional, aí a gente tem que ter o conceito de lucro operacional dividido pelo ativo médio. Agora, no ROI, nós vamos fazer do lucro líquido em relação ao meu patrimônio líquido médio. Então vamos lá. O lucro líquido de 2006 foi de 49, de 2007 44 e 57 em 2008. O patrimônio líquido nós já tínhamos visto antes no outro exemplo e agora vamos fazer o PL médio de 124.500 em 2007 e 31 de dezembro de 2008 124. Aplicando então essa expressão aí, nós vamos achar 35% para 2007, 46% para 2008. Ou seja, a nossa lucratividade melhorou. Agora vamos ver a margem líquida. A margem líquida, ela não precisa ir lá pegar a informação do balanço. Vamos pegar apenas dentro da nossa demonstração do resultado do exercício, que é o meu lucro líquido dividido pela minha receita vezes 100%. Qual foi o meu lucro líquido em 2006, 49, 2007, 44, 57 em 2008? A receita, nós já tínhamos visto, lembram, lá no início da aula, 350, 400, 480, nos anos de 2006, 2007, 2008. Qual foi a minha margem líquida em cada um desses anos? 14% em 2006, 11% em 2007 e 12% em 2008. O que que quer dizer? Que para cada R$ 100 de receita, a empresa está gerando 12% de lucro em 2008, 11% em 2007 e 14% em 2006. Olhando nesses 3 anos, o que é que eu vou observar? Eu vou observar que, na realidade, eu estou melhorando a minha empresa. Agora, nós vamos trabalhar com os indicadores da demonstração do fluxo de caixa, tá? Então, olha só, como é que é? Lembra que a gente já viu que o fluxo de caixa ele é dividido em atividades operacionais, em atividades de financiamento e de investimento, tá? Então, vamos agora trabalhar com esses indicadores. Vamos ver se a nossa empresa conseguiu gerar mais caixa com as suas operações, ou através dos seus financiamentos, ou através dos seus investimentos. As operações, a gente já viu que são as operações decorrentes da atividade fim da empresa. Os financiamentos são de capital de terceiro e do capital próprio. E investimento é se eu estou investindo em imobilizado, no que eu estou investindo. Então, vamos lá. O fluxo de caixa das operações desse nosso exemplo é de 96 em 2007, de 103 em 2008. O fluxo de caixa líquido lá dos financiamentos foi negativo em 63% e negativo em 63 mil em 2007, 65 mil em 2008, de investimento de 30 mil e 35 mil, consequentemente. Então, ela gerou caixa das operações, né, de fazer o quê? Ela pagou mais financiamento e fez investimento. Será que isso foi bom ou foi ruim? Vamos ver. O fluxo sobre as receitas. Agora eu pego o meu fluxo das atividades operacionais e vou dividir pelas receitas para poder continuar a minha análise, senão não dá certo. Então, olha só. Em relação a 2007, eu vou pegar os 96 que eu tinha lá, vou dividir pelos 400 de receita e vou multiplicar. Então, eu tive 24%. Em 2008, 21%. Eu posso dizer que em 2008, que para cada 100 de receita que eu tive, 21 gerou caixa operacional. E então, isso é bom ou é ruim? Temos que analisar em relação ao ano de 2007. Em 2007, a meu ver, foi melhor. Então, 2008 já não foi tão bom. Agora vamos ver as coberturas que eu tenho para investimento. A questão do investimento, é bom a gente observar que nem sempre é interessante a empresa fazer investimento com ativo circulante, ou seja, com umas receitas novinhas que geram, que são geradas caixa rápido, tá? Nós temos que analisar o conjunto da ópera para ficar mais fácil de vocês entenderem, tá? Então, no final, vocês vão perceber que todos esses indicadores têm cada um a sua função, mas o conjunto é que vai me dar segurança na tomada de decisão. Como é que eu faço essa cobertura do meu investimento? É o fluxo das minhas operações dividido pelo meu fluxo de investimento. Para eu ver quanto que eu estou precisando as minhas operações, se elas estão sendo legais, ou seja, se eu estou tendo ativo financeiro, se eu estou tendo fluxo de caixa das minhas próprias operações ou se eu estou indo no mercado buscar dinheiro para fazer esse financiamento, tá? Então vamos lá. Olha bem, a cobertura de investimento de 2007 foi de 3,2 e a cobertura de investimento foi 2,94. Então, o sinal da expressão do índice, ele corresponde ao módulo do número. Podemos afirmar então que o fluxo das operações foi suficiente para cobrir os investimentos que nós realizamos na empresa. Então, tá interessante, tá? Agora vamos ver o fluxo sobre o nosso lucro. Use duas medidas então de desempenho para fazer isso, que é o lucro líquido e o fluxo de operações. Esse índice mede a capacidade que a nossa empresa tem de transformar o lucro em caixa. Nos 2 anos, o valor do índice foi de 2,18, ou seja, 96 mil por 44 mil e 1,81 para 103 dividido por 57. O que que vocês acham? Pensem se isso foi bom, tá? Eu acho que foi. Foi interessante porque a empresa então está conseguindo fazer com que o fluxo operacional acabe sendo melhor. Só que percebam que está sempre diminuindo. Eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês um pouco da questão dos índices. Lógico que nós vamos fazer um exemplo disso, vamos fazer um exercício também para vocês, para que vocês tenham mais segurança ao fazer. E vão anotando as dúvidas que vocês vão tendo, para que na medida que a disciplina for transcorrendo, possamos ir tirando as dúvidas de vocês. Se esse material ainda é pouco para isso, vocês podem solicitar que eu vejo mais material de apoio em outras obras, em outros livros. Sobre esse assunto, eu tenho muito material e posso postar no ambiente. Só não posso postar mais que um capítulo de cada um dos livros que eu tenho, porque senão eu posso ser processada pelos autores, tá? E a gente tem que respeitar isso. E aqueles alunos que quiserem ficar especialistas em administradores financeiros das suas empresas, então podem me perguntar e eu posso passar para vocês também outras obras, outros autores, e posso até, se for o caso, ajudá-los na aquisição dos livros, fornecendo um desconto maior se as obras forem da editora Atlas. O plano de ensino que vocês têm não está ainda super atualizado em relação às referências, mas eu farei isso para vocês no próximo momento, se vocês assim o fizerem. E posso postar no ambiente mais obras, mais nomes, para vocês poderem também buscar mais informação. Como o polo é aqui em Florianópolis, apesar da nossa biblioteca estar em greve por conta da greve dos servidores, mas vocês têm facilidade em irem em outras bibliotecas, né? Nós temos a biblioteca do CRC, vocês podem visitar, ela está super equipada, é muito boa, só que vocês não podem tirar o livro de lá, mas vocês podem negociar para xerocar ou coisa assim. Apesar que eu também sou contra xerox de livro, tá? Eu acho que o aluno, o futuro administrador, o futuro contador deve ter obra. O que eu escuto muito dos meus alunos na contabilidade: ah, mas sai fora, professora, porque muda, a contabilidade está mudando. Concordo que a nossa contabilidade está mudando, mas tem livros que são clássicos, tá? E eles não vão mudar. Muito obrigada pela participação de vocês, pelo tempo aí a me ouvir. E qualquer dúvida é só entrar em contato com os tutores, que os mesmos entrarão em contato comigo. Muito obrigada e bons estudos a vocês e um bom aproveitamento na disciplina.